Ei, você que está nos ouvindo agora, já é terraceiro oficial ou quer saber mais dos artigos, cursos, vídeos e podcasts do Terraço Econômico, tudo em primeira mão? Entre no WhatsApp do Terraço, 11 97689-0552.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Terraço Econômico em 15 minutos, segundo do ano, número 64 no geral. Lucas Goldstein, São Paulo.
Fala, meu pessoal, tudo bom?
Tudo bom. Douglas Albuquerque na área e Renata Couto Veloso também, né, Renata?
Também de volta agora ao podcast esse ano. Tô aqui na Califórnia, já acabou minhas férias, voltei ontem.
Infelizmente pra ela, infelizmente pra gente. Quem tá aqui também é a presença internacional, é a Daniele Chiavenato, que está aqui no Brasil ou está lá no Canadá?
Não, em São Paulo. Eu saí dos menos 15 e vim pros 35 de São Paulo.
Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!
Quem tá mais faltando? Caio Augusto de Ourinhos pro mundo!
E aí, galera, mais uma semana, dando ar da graça neste maravilhoso podcast. Vamos pra cima!
Vamos pra cima, que tem muita coisa pra discutir, porque foi uma semana atribulada em Brasília, a primeira do governo Bolsonaro, e falta de sincronia dele com seus subordinados. Ele fala que vai decretar um aumento do IOF, a equipe econômica fica doida também, desmente, Onyx faz aquele auê com os jornalistas. Pessoal, Bolsonaro pediu sincronia, né, sintonia fina aos ministros na reunião do Conselho de Governo realizada ontem, né?
Tá faltando uma reunião de alinhamento antes dos discursos, né, cara? Mas, basicamente, um fala uma coisa, o outro fala outra. O Onyx tentou apaziguar ali as situações, falar que, cara, realmente foi um desencontro de informações, vamos não nos atentar a isso. O mercado, aparentemente, sofre um pouco num primeiro instante, mas no decorrer do caminho parece que não abalou tanto. Basicamente, é problemas de equipes novas.
É, o porta-voz do Bolsonaro, né, chegou a falar que o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles são BFFs, então eles tentando consertar aí os desencontros iniciais da semana passada.
Caio Augusto, as palavras de um presidente costumam pesar muito mais que as de um candidato, que também costumam pesar muito mais que a de um deputado do baixo clero.
É, esse tipo de coisa é muito complicada. A estratégia de você jogar uma ideia, se as pessoas gostarem, você não fala nada. Não, gerou rejeição e tudo mais. Não, então manda alguém lá e fala que eu tava maluco. Foi muito inovador e tal. O cara teve uma ascensão meteórica aí durante a campanha, a gente viu, né? Como falamos e vamos falar muitas vezes ainda, muitos de nós aqui, eu incluso, temos que pedir desculpas pelas previsões de que o cara nunca ia chegar lá. Mas assim, chegou. A gente sabe que o cenário é complicado, que a briga é complicada, mas assim, não é jeito de articular. É um começo que, a meu ver, preocupa. Não pode ser desse jeito. Se você realmente tem um plano, se você ouve esse podcast há muitos episódios, você sabe que a minha opinião sobre isso, eu acho que não tem, você vai saber o que dizer, entendeu?
Cara, ou fala o negócio direito ou não fala. Coloca a palavra pra quem está comandando a pauta ou quem está comandando o projeto pra falar, mas não fala algo que você não sabe. Isso é muito comum em equipes que não tem realmente um real alinhamento.
Aguardamos expectativas no Brasil, e quem tem expectativas críveis, porém terríveis, é o Reino Unido. A Theresa May, primeira-ministra britânica, sofreu outra derrota no parlamento. Esta é uma missão para Renata Couto Veloso.
É isso mesmo, né, Lucas? A May perdeu mais uma vez, né? O que aconteceu foi agora que o parlamento disse que para ela sair, né, para acontecer o Brexit sem o no deal, que a gente costuma falar aqui, ela também precisa da aprovação do parlamento lá da Inglaterra. Então a gente já explicou aqui, o Brexit continua, né, nessa novela. A data limite é dia 29 de março. No dia 15, a May vai levar aquela proposta dela de novo para a votação, né, aquela que tinha sido adiada no final do ano passado, vai tentar passar de novo no parlamento, mas há pouca chance, né? Agora tá nesse impasse, né? Porque se ela precisa da aprovação para um no deal e precisa da aprovação desse deal que é impopular, tá bem complicado. complicado, né? Eu tive na Inglaterra, né, nas férias, tanto meu irmão quanto a minha cunhada moram lá, e as pessoas estão com bastante medo, principalmente de desabastecimento, né? Os ingleses meio que estão meio arrependidos, mas também do Brexit, a maioria, né, ou uma pequena maioria, mas também estão com vergonha, não tem muito como voltar atrás agora, né?
Situação bem complicada também a minha, que tem que falar sempre de previdência neste programa. É um assunto que está desde praticamente a primeira edição, há um ano e meio atrás. Caio Augusto, estou lendo aqui, estou com a Reuters aberta, e está escrito que o Onyx Lorenzoni, a Casa Civil, disse que não há decisão aberta na reforma da Previdência. Vai ser capitalização? Não vai? Vai ser a proposta do Temer? Não vai? Está uma coisa muito bagunçada, né?
É, isso aí para mim é um certo passo atrás, né? Alguns episódios atrás, se você estiver ouvindo, você vai ver que o Paulo Guedes tinha declarado a alguns jornalistas que iria votar aí a reforma do Temer, que já passou por algumas comissões, e adicionar algumas coisas a ela. E agora voltou para trás. Repito, ainda está muito no começo, mas assim, está muito nebuloso. Ficaram 2 meses em transição. Dá para fazer melhor que isso, hein, governo Bolsonaro? Tá todo mundo torcendo para dar errado e falar que avisou, mas dá para fazer melhor que isso, hein?
Quem tá indo e voltando, quem tá indo e voltando, quem tá indo e voltando, além do Bolsonaro, é o seu, por assim dizer, mentor. O Donald Trump, ele já voltou em relação à Síria, aos soldados na Síria, e a retirar, não custou a cabeça de um membro importante da equipe dele, voltou atrás ontem, e a vida dele vai se complicar bastante. Temos democratas no comando da Câmara agora.
No final do ano passado, né, em novembro, teve a eleição, né, midterms, que a gente fala, que é quando renova a metade do Congresso, e os democratas recuperaram a maioria nas câmaras dos deputados. Aí o que aconteceu é que a gente não tá também no impasse aqui nos Estados Unidos, né? O governo tá fechado, a gente chama de shutdown do governo, porque não conseguiu aprovar o orçamento pro próximo ano. Basicamente, o Trump quer 5,5 bilhões de dólares para construir um muro na fronteira com o México. Os democratas acham que, além de ser um dinheiro jogado fora, tem uma questão meio de achar uma coisa imoral construir esse muro, né, meio, sei lá, xenofóbica, racista, então tem esse impasse, e aí o governo tá fechado, as pessoas, né, alguns funcionários, principalmente do governo federal, não estão recebendo salário, né, desde o final do ano passado, e agora, na terça-feira, né, o Trump pediu para as redes de televisão, na verdade, aqui nos Estados Unidos, quando o presidente quer falar a nação, que nem no Brasil, né, tem aquela rede nacional de televisão, aqui não basta o presidente mandar, né, ele tem que pedir para as redes de televisão que aceitam ou não. E o Obama até tentou falar de imigração também no final do governo dele, as redes de televisão não aceitaram, acharam que era uma coisa muito política, mas para o Trump hoje aceitaram, né, na terça-feira. Então ele vai falar às 9 da noite. A expectativa é que ele fale da importância que ele vê na construção desse muro, manter as fronteiras seguras, né? Ele fala muito da ameaça de terrorismo. E o Trump vai para a fronteira do México na quinta-feira, também tentando construir essa narrativa da importância de você manter a fronteira com o México segura.
Outro ponto de incerteza na economia internacional agora é que temos uma renúncia no Banco Mundial, tarefa para Daniele Chiavenato. Fala, Daniele.
O Jim Kim, que é presidente do Banco Mundial desde 2012, renunciou nessa segunda, 3 anos antes do final do seu mandato, né? A presidência do Banco Mundial, que é um órgão multilateral, né, talvez o mais importante órgão multilateral do mundo, ele fez grandes mudanças. Uma das mais recentes é que ele conseguiu um grande aumento de capital do banco para investir em projetos em países em desenvolvimento, com a iniciativa de que fossem aumentados os custos para países de renda média como a China. No geral, a presidência é dos Estados Unidos, assim. Os grandes acionistas do Banco Mundial têm um acordo velado de que a presidência do Banco Mundial é dos Estados Unidos, que é o principal acionista, e a do FMI é de nações europeias, né? Assim, eu acho que tem duas questões, né? Uma é que o Trump não acredita muito no multilateralismo, né? Várias declarações desde antes dele ser presidente e ao longo de toda a metade do mandato dele, né, foram nesse sentido. Já havia um questionamento se os Estados Unidos deveria continuar tendo a presidência, dado que o Banco Mundial investe em países em desenvolvimento, então havia esse debate sobre se ele não deveria passar para outras nações. E agora aumentou esse debate porque pode ser uma arma na mão do Trump, assim. Um dos beneficiários, por exemplo, dos empréstimos do Banco Mundial é a China. Então, a gente sabe dos recentes atritos entre o governo chinês e o americano. E também essa questão do multilateralismo, né? Se ainda espaço para os Estados Unidos ditar o que vai ser do Banco Mundial.
Vamos fechar o terraço em 15 minutos com o Brasil novamente. Na segunda-feira, já faz 2 dias, mas é muito importante, nós tivemos a posse do novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Só que quem roubou a cena novamente foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que criticou a intervenção política nos bancos públicos, foi assim que ele definiu as últimas gestões dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. É uma tarefa para Douglas. Cadê o Douglas Albuquerque aí para abrilhantar o nosso terraço em 15 minutos?
O Guedes, todos os discursos dele são muito agressivos, né? Ele fala muito mesmo sem travas na língua. O que ele falou também, eu concordo muito com o que ele disse, porque a forma que usaram os bancos públicos, aí, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, até o próprio BNDES, cara, foi realmente uma bagunça. Tudo isso ele só realmente falou aquilo que todo mundo já sabia, só que ninguém chegou lá no microfone e comentou.
Caio Augusto, uma tarefa para o senhor. A gente já sabe que pode ser importante para o futuro saber o que aconteceu no passado, mas você acha mais importante falar sobre o passado ou apresentar efetivamente planos para o futuro?
A gente tem que olhar para o passado para entender o tamanho do estrago, o tamanho do dano ocorrido e tudo mais, mas assim, olhar para o passado é para saber o que aconteceu até agora. Parece uma obviedade, desculpem aí o pleonasmo. Mas assim, vamos pensar em novas soluções para o futuro, entendeu? Tanto é que assim, ó, complementando essa fala do Douglas, a empresa pública, ela só deve existir se ela servir para alguma prestação de política pública. Por exemplo, o Banco do Brasil subsidia o crédito agrário para o pequeno produtor. A Caixa subsidia o sonho da casa própria do brasileiro. Ok. Cara, o resto... mas eu nomeei o parente de não sei quem. Mas a gente vai nomear porque ele é amigo do partido. Cara, se não tiver utilidade para política pública, privatiza. E acabou. Não tem que ter conversa, entendeu? Eu acho o Paulo Guedes um pouco agressivo às vezes, mas a conversa de você falar, vamos avaliar, vamos ver se isso aqui ainda cabe. Bicho, se não couber, vende, privatiza, abre o mercado. Porque você olhar se o desembolso está sendo feito de maneira correta ou não, é um papo para 10, 15 anos atrás, quando a gente ainda tinha superávit, ainda dava para ver para onde o orçamento estava indo. Não sei se você, ouvinte, sabe disso, mas a gente vai fechar essa década praticamente 70%, 80% talvez do período dando prejuízo. O dinheiro que vai para o Estado, os bilhões que vão para o Estado, trilhões, não são suficientes para fechar a conta. Então, assim, chega de papo furado, cara. Sabe o que, que vai fazer, então começa a fazer. Pegando novamente o que falou o Guedes lá na semana passada, logo no dia 2, cara, bota em prática, entendeu? Quer cortar o que não tá servindo, corta. Quer aprimorar serviço de política pública, aprimora. Só não fica falando do passado e do passado e do passado, culpando o outro. O capitão agora do navio é o Bolsonaro, sabe? Mas o PT fez cagada. Então, vamos desfazer, então. Começa agora. Você tá nessa ânsia. Vamos ficar todo mundo feliz, então vamos mudar. E isso traz melhorias para a economia como um todo. É claro que é mais devagar, são mudanças mais microeconômicas e tudo mais, mas assim, isso traz melhorias para a economia como um todo.
Usar realmente as empresas públicas como puxadinhos para beneficiar parentes e amigos, cara, isso tá na hora de acabar.
E a prova que dá para fazer, temos aí em Minas, o Zema. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o cara chegou, já falou, cargo comissionado aqui do executivo, 6 mil, vambora. Essa estatal aqui, vamos começar, vamos ver uma concessão, abrir mercado. É fazer, bicho. É fazer. Não é mais aquela história de que a água está batendo na bunda. Tsunami está levando a privada embora. Não tá fácil o negócio. Tá muito complicado. Tem muito o que fazer e tem que começar agora.
Música. Douglas, o filho do Mourão, assumiu a assessoria especial da presidência do Banco do Brasil também na segunda-feira e teve bastante repercussão nas mídias sociais nesta semana até agora. E a gente vai ter que terminar o Terraço em 15 minutos, número 64.
Tchau.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Tchau. Até mais, pessoal.
É isso aí. E não se esqueça, siga a gente em qualquer lugar. Estamos no SoundCloud, no Spotify, no Deezer.
No WhatsApp.
É, temos o zap do Terraço e principalmente os artigos no terraçoeconômico.com.br. Um abraço, tchau, tchau, até semana que vem.